A partir do verso 15 de Gênesis 50, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Amém, amém. Meus amados, o livro de Gênesis, vamos fazer uma pequena retrospectiva, né? Ele faz parte de um conjunto de cinco livros, como é o nome? Pentateuco, que foi escrito por Moisés, né? Quando a saída do Egito no deserto, durante 40 anos, Moisés vai escrever os cinco livros, né? Chamado de Pentateuco. E o livro de Gênesis, ele tem essa divisão simples, tá? Divisão aí muito simples. De 1 a 11 capítulos, são 50 capítulos. De 1 a 11 nós vamos ver o quê? A história das origens. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, nós vamos ver a origem do povo judeu. Isso faz a gente pensar um pouco no contexto em que Moisés vai escrever o livro, tá? O povo passou quantos anos no Egito? 400 anos no Egito, é muito tempo. Agora o povo é liberto, não é mais aquela geração que chegou, né, outra, muito diferente. Eles passaram ali 400 anos sendo influenciados pela religião pagã egípcia, dos deuses do Egito, e agora estão indo para a terra que Deus havia prometido. E nessa jornada, veja como Deus é perfeito. Aquele povo que estava indo ali no deserto, caminhando para Canaã, precisava ter uma identidade. Não é verdade? De onde nós viemos? Quem somos? Para onde nós estamos indo? E é nesse contexto que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever o livro de Gênesis, né? E os demais livros do Pentateuco. Então, para quem está ali caminhando no deserto, capítulo 1 ao capítulo 11, vai mostrar quem de fato criou todas as coisas: o Deus de Israel, e não os deuses do Egito, né? Havia Deus para tudo ali. E também, de 1 a 11, vai mostrar para o povo como surgiu o pecado, né? Você tem do capítulo 1 ao capítulo 11, o ser humano, ele fugindo de Deus e fazendo tudo para não seguir nem obedecer a Deus. Torre de Babel é um caso específico, né? Se juntaram, Deus disse, vai, espalha aí, se multiplica, vamos juntar para que a gente não se espalhe, quer dizer, contrário àquilo que Deus havia determinado. Então, de 1 a 11, a gente tem a origem do pecado, a rebeldia do ser humano, e o quanto o ser humano ele está distante de Deus, e rebelde contra Deus. No capítulo 12 até o 50, aí o personagem central é Deus. É Deus sendo misericordioso, gracioso, porque ele vem à procura do homem. Ele não só vem à procura do homem, como ele providencia os meios. E aí, de 12 a 50, ele vai, a partir de um homem chamado Abraão, formar uma grande nação. E é o povo de Israel, que dali vai então vir o Messias. Mas percebam também que não só a história das origens, não só a história da origem do povo judeu, mas também algo muito importante. Deus, ele não só vem à procura da sua criação, o homem, mas ele vem com a aliança, ele vem com o pacto, e a graça, ela está contida aqui, desde lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus expulsa eles ali, quando Deus coloca o anjo lá, tomando conta da árvore da vida eterna, é a providência de Deus, a graça de Deus, para que o homem não eternamente vivesse em pecado, né? Então nós vamos ver rapidamente essa divisão aí, de 1 a 11, a criação do universo, as gerações do céu e da terra, as gerações de Adão, de Noé e dos filhos de Noé. Deus faz uma aliança com Adão, chamado Pacto das Obras. Deus, ali mesmo, faz uma promessa em Gênesis 3,15. Mirela, abre aí Gênesis 3,15. Porque Deus, ele, em face da rebeldia, da quebra da aliança, Deus, ele faz uma promessa, né? E é chamado aí, então, Gênesis 3,15, de proto-evangelho, tá? Ou seja, é boas novas de que o homem não iria eternamente ficar distante de Deus, inimigo de Deus por causa do pecado. Lê-me, achou? 3,15. Há uma promessa de que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. O artigo definido, né? Não é um dos, o descendente. Claro que a mulher vai gerar vários descendentes, mas aponta já para uma pessoa específica. E a gente vai ver também, a gente viu, né, aqui no livro de Gênesis, como ele está repleto de Cristo, né? Como há vários tipos, há vários símbolos que apontam para Cristo como Cordeiro de Deus, como Salvador do seu povo. Então a gente vai ver essa primeira parte aí, a rebeldia do homem, o pecado do homem. A segunda parte, que vai até o capítulo 50, nós temos outras gerações, né? Mostrando aí Ismael, Isaac, Esaú, Terá e Jacó. Jacó é o personagem que mais vai ocupar espaço no livro de Gênesis, se você percebeu, né? Porque é de Jacó que vai surgir os 12 patriarcas. O que são os 12 patriarcas? Quantas tribos tem Israel? 12. E a partir dos filhos de Jacó é que essas tribos vão se formar e vão tomar posse da terra lá, a partir do Êxodo, lá na frente, lá no livro de Josué, tá? Você já percebeu a importância do livro de Gênesis? Como ele, né, ele esclarece muita coisa. Por exemplo, se você quer falar sobre casamento, se você quer entender o que é casamento, para onde você vai primeiramente? O livro de Gênesis. Não tem outro lugar. Paulo fala, dá orientações. Mas o livro de Gênesis, ele mostra quem criou o casamento, né? Por exemplo, outro exemplo. Se você quiser saber mais sobre masculinidade, feminilidade, você vai encontrar onde? Qual o papel do homem, qual o papel da mulher? Vai encontrar onde? No livro de Gênesis, na criação do homem e da mulher, onde Deus designou o papel de cada um no casamento. Ora, se você está lá lendo o Novo Testamento, que a gente leu o texto aí de Atos capítulo 8, o discurso de Estevão. Estevão está falando de quem? De Gênesis. Então, sem Gênesis, a gente não tem a base toda para o Novo Testamento. Quando Jesus, a gente não vai falar propriamente sobre divórcio, né? Mas Jesus, quando foi interrogado sobre o divórcio, com os fariseus, né? Sobre a carta de divórcio dada por Moisés, o que é que ele disse? Mas não foi assim desde o princípio. Ele está falando de Gênesis. Então, Gênesis é um livro citado por Paulo, por Jesus, né? É o livro que vai nos dar toda a compreensão do Evangelho. É por isso que alguém já chamou, né? O Evangelho segundo Gênesis, que ele está aqui, contido aqui, para a gente ver, tá? Propósito do livro de Gênesis, qual o propósito? Falei alguns deles aqui, né? Então, o propósito do livro, o Pentateuco, é um breve sumário da história da revelação, desde o princípio até que os israelitas foram levados para o Egito e estavam a ponto de se tornarem a nação teocrática. Então, o Pentateuco, como um todo, tem esse propósito. E o livro de Gênesis vai dar a base, né, da identidade do povo Israel. Então, de forma prática, Gênesis parece demonstrar, do início ao fim, quem é o Deus que chamou Moisés para liderar o seu povo. Quando Moisés escreve o livro naquele contexto do deserto, ele está mostrando para o povo, mais de 2 milhões de pessoas, né? Quando ele escreve Gênesis, ele está mostrando para o povo qual foi o Deus que o chamou para libertar o povo do Egito. Qual foi o Deus que os libertou do Egito? Está lá em Gênesis. O Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vamos lá. Moisés, ele deixa claro aí, eu não sei se você percebeu ao longo desses meses que a gente estudou Gênesis, algo que sobressai a tudo, tá? A gente viu famílias disfuncionais, né? Próprio Abraão, depois vem Isaac, Jacó mesmo, né? Mentindo. A gente vê assim um emaranhado de ações que podiam pôr tudo a perder. Situações em que o povo podia ser exterminado, que no início era apenas um casal, né? Quem era? Abraão e Sara. Então, a soberania de Deus, ela está assim estampada no livro de Gênesis, tá? Deus é que tem o controle. Nada foge ao controle de Deus, nem mesmo a rebeldia dos seus servos, nem mesmo a fraqueza dos seus servos faz com que o plano de Deus fosse frustrado. E diante da soberania, a gente vai ver o quê? A providência de Deus. Como Deus age para que o seu plano seja realizado e cumprido. A eleição e separação de Israel como povo pactual. A gente não pode esquecer este aspecto relacional de Deus e seu povo. Deus se relaciona conosco, se relacionou com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Israel por meio de um pacto. Você vai ver isso em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, Gênesis 15, quando ele reitera a aliança que fizera, quando ele fala para Isaac, quando ele fala para Jacó, ele diz: olha, teu pai, né, de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, que fez a promessa a Abraão. Então Deus, ele continua a ser fiel ao seu povo, porque ele tem uma aliança, é o Deus da aliança. E a aliança hoje, neotestamentária, ela é fundamentada na nossa capacidade de ser fiel. É isso? Não. Ai de nós se fosse. Mas a aliança de Deus hoje, ela é fundamentada a partir dos méritos de Cristo. Por isso que Paulo diz lá aos Romanos 8, né? Que nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então Deus nos ama por meio de Cristo. Pensou nisso? Deus nos ama por meio da pessoa de Cristo Jesus. Contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem ele pune com justiça e restaura com amor. A gente vê hoje que esses dois aspectos, hoje ele é esquecido, né? Um aí é esquecido, o outro é muito enfatizado, né? A justiça ela é esquecida. Deus pune com justiça e restaura com amor. Hoje a pregação é Deus é amor, amor, né? Eu vejo Cristo em você, né? Cristo está em você. Mas ninguém fala de justiça, ninguém fala da ira, ninguém fala do julgamento, não fala. Mas esses dois aspectos fazem parte do caráter de Deus. Então a gente vai ver depois isso aí, tá? Alguns pontos finais. Vamos lá para o texto de Gênesis 50, a gente poder relembrar um pouquinho. Jacó morreu, depois que deu as determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou, versículo 1 do capítulo 50, se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, os que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. Então, o período, né, de embalsamar uma pessoa era de 40 dias. Então, mais 40 dias, depois mais 70 dias de luto. Quem lembra aqui, né, quando, acho que é do tempo de vocês, né, Ayrton Senna morreu? Não sei se foi em 95, Flávio, 95, 91, não sei, por aí, né? Eu já estava vivo. Quando Ayrton Senna morreu, Ayrton Senna naquela época era um ídolo, né, nacional. Ele morreu de maneira trágica. Toda a nação ficou comovida, não foi? Toda a nação, não tinha quem não ficasse comovido. Com a morte de Jacó, todo o Egito ficou 70 dias de luto, lamentando a morte de Jacó. Veja, ele não era egípcio, né? Mas era peregrino. Por causa da posição de José no Egito, o cargo que Deus o colocou e ele honrou a Deus. No versículo 11 diz assim: tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na ira de Atad, disseram: grande pranto é este dos egípcios. Veja assim, como que José e a sua família, quantas pessoas? 70, né? Entraram no Egito. Como é que eles conseguiram influenciar e conquistar, né, a simpatia desse povo? Que grande é o pranto. Por isso chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram de seus filhos como lhes havia ordenado, levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão compara no campo. Descarregou aqui o bicho aqui. Olha só, três temas que são centrais no livro de Gênesis: aliança, semente e terra. Aliança, semente, que são a descendência, e a terra. Abraão entendia muito bem o valor daquela terra que Deus havia prometido. Isaac também. E Jacó é que vai, então, dar mais valor quando a compra, né, daquela caverna ali, Macpela, e que ele, antes de morrer, pede a José que enterrasse ele lá, onde estava parte da família ali enterrada. Ele vai ser levado para aquele campo também. E no final do livro a gente vai ver que José também foi, né? A terra, ser enterrado na terra. A gente vai ver depois, mais adiante, vou fazer uma série de exposição sobre a questão da terra prometida, né? Que significa, né? A terra prometida, na verdade, ela é um tipo da terra prometida que está prometida a nós. Não é essa terra, que é uma terra muito além, mas que ela representa isso. Jacó vai dar muito valor a isso, né? Vai dar muito valor à questão da terra da promessa de Deus. É por isso que lá em Hebreus, falando dos patriarcas, né? Falando sobre a fé no capítulo 11, ele diz assim que eles eram peregrinos, porque aguardavam a cidade celestial, algo superior. Esse é um dos aspectos que nós hoje, como igreja, temos esquecido. A nossa terra não é aqui, é a celestial. É aquela que está sendo preparada por Deus, aonde vamos habitar a eternidade na presença de Deus. Por isso que Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, porque são eternas, os valores eternos. Então, versículo 15 que nós lemos, finalzinho do capítulo 50, mais uma vez, com a morte agora de Jacó, o pai, os irmãos de José estão com medo dele. Percebam que lá, quando José se dá a conhecer, não já houve a reconciliação, não houve um perdão, mas só que os irmãos, isso é interessante, porque isso é a falta de segurança, né, no perdão. Eles entendiam que enquanto o pai estivesse vivo, José não iria fazer mal a eles. Jacó morre, eles ficam o quê? Temerosos. Temor, a culpa, né, vindo sobre a mente dos irmãos de José. E eles então dizem, no versículo 15, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Três palavras são usadas aqui para o que eles fizeram: mal, transgressão e pecado. O texto, eles usam a palavra mal, e depois na frente eles usam a palavra transgressão, e depois a palavra pecado. Ou seja, eles estavam temerosos. José agora vai retribuir a nós o mal que lhe fizemos. Eles então combinaram de ir até José e dizer: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Ele repete novamente: perdoas a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Você parou para pensar? Por que que José estava chorando? Por que que José estava chorando? Vamos ouvir o teólogo Humberto Arrêne. O que você acha? Por que é que José estava chorando? A gente pode pensar também pelo contexto seguinte, né? Porque o contexto seguinte diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui os teus servos. E José diz: não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? José, ele vai entender que ele não tem essa autorização de Deus para julgar. Por exemplo, você me ofende, eu não tenho o direito de julgar você. Eu apenas tenho a obrigação de perdoar. Quem vai julgar é Deus. Estão entendendo? Nós não temos essa prerrogativa de julgar no lugar de Deus, condenar a pessoa, né, no lugar de Deus. José diz isso: estou eu acaso no lugar de Deus? Porque o que eles estão pedindo é para José julgar a causa, perdoando, é claro. Ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Ele repete novamente, né? Desde o outro encontro: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se concebe de muita gente. Aí ele repete novamente a mesma palavrinha: não temais, né? Lá no versículo 19, não temais. Aí novamente ele diz: não temais. A primeira ele fala: não temais, porque eu não sou juiz. O juiz é Deus. Às vezes a pessoa não consegue perdoar o outro, é porque se coloca na posição de juiz. Não, ele está na minha mão. Você acha, né, que está na mão, né? Aí não perdoa. Ele diz: não, eu não sou Deus. Vocês estão perdoados. Não tem mais, porque eu não sou Deus. Mas adianta, ele diz: não tem mais, no versículo 21. Eu vos sustentarei. Eu não só vou perdoar vocês, como eu vou sustentar vocês. Não se preocupem. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque aponta, de certa forma, para o perdão que Deus em Cristo concede àquele que se arrepende, àquele que crê. Ele não só nos perdoa, como ele nos sustenta. E claro que o mal que os irmãos José intentaram contra ele é muito, muito, muito menor do que o que a gente intenta contra o próprio Deus. O peso do pecado contra Deus, o nosso pecado, é muito maior. Mas ele diz: não temais, não temam. Eu vou sustentar vocês. Vocês estão perdoados e eu vou sustentar vocês. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu entendo o que Humberto falou, está correto também. A gente não tem base, né, explícita, a gente trabalha com uma certa especulação, né? Mas como José era homem igual a nós, eu assim como lá no texto anterior, em que José ali se segura, né? Eu olho para o contexto lá, quando os irmãos chegam, ele não se dá a conhecer, ele é duro, porque está tratando o coração dos irmãos, e em alguns momentos ele sai para chorar, depois volta, né? Eu entendo que, em parte, esse choro de José também tem a ver, meus irmãos, com a nossa natureza. Você já imaginou você ter o poder de poder se vingar? E você abdicar desse poder para a glória de Deus, né? Você tem o poder de se vingar. Não, o mundo diz isso para você. Não, se alguém lhe feriu, você tem o direito de dar o troco, não é assim? Mas o crente não é assim. Ele abdica desse direito. Não que ele não tenha, ele tem, mas ele abdica por causa de Deus. Esse choro pode ser também, meus irmãos, essa luta interna dentro de José, sabe? Que aquilo ali reaviva toda a memória do que ele passou. Gente, pensa que José passou injustamente. Foi maltratado pelos irmãos, desprezado, humilhado, jogado num poço, vendido como escravo, depois injustamente acusado de assédio sexual, e aí vai, até chegar lá, olha o que ele passou. Mas José não é uma pessoa amargurada, porque ele entendeu que acima de tudo aquilo que ele estava passando, estava a soberania de Deus. Se Deus é soberano, Deus cuida da gente, mesmo nas situações mais adversas. Amém? Deus cuida da gente. Esse bicho aqui está... Vamos ver então agora, versículo 22. Leia aí, por favor. Pode ir.
Pronto, só até aí.
Esse finalzinho de Gênesis é maravilhoso, né? Porque está se concluindo mais uma geração, a geração de Jacó, está findando agora, né? José está perto de morrer, ele viu os netos, né? Coisa maravilhosa, 110 anos. Mas no versículo 24, ele é instrumento de Deus, né? Para lembrar aos irmãos do Deus da aliança. O que é que ele vai dizer aí? Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus da aliança. Quem é que Deus levanta? 400 anos lá na frente. Moisés. Ele está escrevendo, falando dele mesmo. Que ele está querendo dizer para o povo, olha, sabe quem é esse aqui? Sou eu. Eu estou aqui porque o Deus de José foi quem me trouxe aqui. Porque a aliança que ele fez, ele vai cumprir. E vocês vão para a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus certamente vos visita. Ele está falando dele mesmo, Moisés. Vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a seus pais. Versículo 25 a 26. Aí agora nós temos mais uma referência à terra. Olha só. Gênesis, ele fala de aliança e fala de semente. Descendência. Êxodo vai tratar de quê? Terra. Tomar posse da terra. Peregrinação até a terra. A gente vai começar a partir de janeiro do ano que vem, né? Aqui em Êxodo. E a gente vai tratar muito sobre esse tema, a terra. E é justamente sobre a terra que José encerra, né, a sua participação, fazendo que os irmãos jurassem que depois da morte dele, os seus ossos fossem embalsamados e levados para Macpela, a terra lá na terra de Canaã, onde estava seu pai e toda parte da sua família. Esse eu morro, mas meus ossos vão lá para a terra, né? A terra prometida. Então vejam que a ênfase no final, versículo 24, 25 e 26, fala da fidelidade de Deus, né? Que Deus vai tirar vocês daqui do Egito e vai levar para a terra que ele prometeu. Isso, de aliança. Ele cumpre por causa do pacto. Isso, o pacto. É uma pequena introdução para o livro de Êxodo, né? Porque o livro de Êxodo começa assim, sobre a geração que estava ali no Egito, né? Lembrando o quê? A geração que terminou e a outra, que depois de 400 anos vai se formar. Aí Deus vai levantar Moisés, né, para libertar esse povo e conduzir a terra de Canaã. Então nós temos aí alguns aspectos a respeito do caráter de Deus em Gênesis. Deus é Criador. Gênesis fala sobre um Deus que criou todas as coisas. Então tudo existe por causa do poder criativo de Deus. O outro aspecto do caráter de Deus em Gênesis: Deus é soberano. Pelo fato de ter sido colocado logo no início dos 66 livros, Gênesis nos faz dobrar o joelho em obediência reverente diante de Deus, por exibir perante os nossos olhos e trovejar em nossos ouvidos aquela verdade que deve ser aprendida antes de todas as outras em nosso trato com Deus, em nossa interpretação da história e em nosso estudo da revelação divina, a saber, a soberania de Deus. Outro aspecto do caráter de Deus em Gênesis: Criador, soberania e agora o quê? Deus é justo. No trato com a humanidade desde a criação, Deus demonstra sua habilidade para exercer sua justiça. Na retribuição justa, pecado, Deus é severo no trato com o pecado e na imposição de punições para cada um dos participantes da rebelião contra ele no Éden. Entretanto, é importante lembrar que quando sua bondade original foi desprezada no Jardim do Éden, em troca da independência que as criaturas queriam dele, foi Deus quem tomou a iniciativa de buscar o homem, né? De prometer a vitória definitiva sobre a serpente pela semente da mulher e remediar a nudez e a vergonha do primeiro casal. É graça. Então você encontra a graça de Deus em Gênesis. Deus é gracioso, outro aspecto do caráter de Deus. A graça intensifica-se quando o pacto de Yahvé com a humanidade se focaliza em Abraão e sua linhagem, né? Aí vai mostrando, né, até chegar em José. É a graça de Deus. Abraão tinha algo em que pudesse atrair a atenção de Deus? Não. Nem os seus descendentes. É a graça de Deus. Outro aspecto: Deus é único. Em oposição ao conceito do Oriente Médio antigo, lá no Egito, Gênesis apresenta um Deus que é único. Nenhuma outra divindade questiona o direito divino de criar. Nenhuma outra divindade ajuda a Deus a criar, nem se opõe à sua atividade criadora. Desde o princípio, ou desde a origem do tempo e da história, só Deus existe. Não há outro Deus igual a Deus.